Ok, então vou ler um trecho da Teoria Geral do Esquecimento. Na parede da sala de visitas estava pendurada uma aguarela representando um grupo de mucubais a dançar. Ludo conhecer o artista, Albano Neves de Souza, um tipo brincalhão, divertido, velho amigo do cunhado. Ao princípio, odiou o quadro. Via nele um resumo de tudo o que eu horrorizava em Angola. Selvagens celebrando algo, uma alegria, um augúrio feliz, que lhe era alheio. Depois, pouco a pouco, ao longo dos compridos meses de silêncio e de solidão, começou a ganhar afeto por aquelas figuras que se moviam em redor de uma fogueira, como se a vida merecesse tanta elegância. Queimou as mobílias, queimou milhares de livros, queimou todas as telas. Foi só quando se viu desesperada que retirou os mucubais da parede. Ia para arrancar o prego, apenas por uma questão de estética, porque lhe parecia mal ali, sem serventia, quando lhe ocorreu que talvez aquele pedaço de metal, segurasse a parede. Talvez sustentasse todo o edifício. Quem sabe, arrancando o prego da parede, ruísse a cidade inteira. Não arrancou o prego.
Bem-vindos a mais um DQ Letras. Hoje o nosso convidado é o escritor angolano José Eduardo Agaluza, que acabou de ler um trecho do seu livro Teoria Geral do Esquecimento, um romance. Entre os seus romances, contos e crônicas, escritos ao longo de seus 30 anos de carreira, muitos deles premiados, estão Nação Crioula, O Estranho em Goa, O Vendedor de Passados, O Ano em que Zumbi Tomou o Rio, o mais recente, A Sociedade dos Sonhadores e Voluntários, e O Terrorista Elegante e Outras Histórias. Este último, escrito a quatro mãos com o moçambicano Mia Couto. São contos adaptados de peças teatrais escritas pelos dois. Olá, José Eduardo Agaluza, obrigada pela sua presença. Você nasceu em Angola. Eu queria que você me contasse sobre a origem de sua família. De onde que veio seu pai, sua mãe?
Bem, de um lado tenho origem portuguesa, também tenho um avô brasileiro, carioca, então um pouco de todo lado.
E os seus pais se mudaram para Angola ou nasceram em Angola?
Sim, muito jovens.
Hoje você mora em Moçambique. Há quanto tempo que você mora lá e por que você se mudou para Moçambique?
Eu estou em Moçambique uma parte do ano, na ilha de Moçambique, no norte do país. Agora vai fazer uns 3 anos, talvez.
Uhum. E teve alguma razão específica?
Eu gosto muito da ilha, sempre gostei, já conheci a ilha há mais tempo, até escrevi um livro, As Mulheres do Meu Pai, que termina na ilha. A ilha sempre me fascinou, é um espaço muito antigo, é uma cidade muito antiga, quando os portugueses chegaram a 500 anos, já era uma cidade antiga, era uma cidade árabe, Swahili, e tem essa carga histórica toda, é uma cidade que sempre atraiu os poetas. Camões viveu 2 anos na ilha de Moçambique, Boccaccio também, Tomás António Gonzaga morreu na ilha de Moçambique, deixou descendência lá, e, enfim, sempre me atraiu muito, não é algo novo, é algo que me atrai desde sempre.
Uhum. As suas histórias, na sua maioria, são entrelaçadas à história de Angola. Fala muito sobre a história de Angola também. Eu queria saber se você pode fazer um breve resumo para nós, brasileiros, pelas mudanças que o país passou e como você vê o país hoje.
Bem, Angola tem uma história desde sempre muito atribulada, né? Muito agitada. Desde todo o período colonial, né? Nós tivemos sempre movimentos de resistência contra a ocupação colonial e praticamente só tivemos poucos anos de paz no início do século XX e depois a guerra recomeçou uma guerra pela independência do país em 1960, até o país ser independente em 75 e logo nessa altura começou uma guerra civil que foi até 2002, portanto, o país viveu quase sempre em guerra, não é? Estado de guerra. E a minha infância e a minha juventude também, de decorreram durante a guerra, não é? E mais, boa parte, a maior parte da minha vida, na verdade. Primeira guerra, sim, a guerra contra o regime colonial e depois a guerra civil. O que é que você queria saber exatamente? Me perdi.
É isso, de que você contasse um pouco para nós brasileiros sobre a história de Angola.
Okay. Depois da Segunda Independência, nós tivemos um regime de partido único, socialista, que terminou quando o Muro de Berlim caiu, não é? Quando a maior parte dos regimes de partido único marxistas terminaram também. Mas tivemos uma transição para a democracia que nunca chegou a ser completa. Há um ano e meio, finalmente, o presidente que esteve durante esse tempo todo no poder, José Eduardo Santos, saiu, abandonou o poder. E temos agora um novo presidente, o João Lourenço, que parece estar a fazer um esforço no sentido de combater a corrupção. Agora falta o resto, que é completar o processo democrático, não é? E despartidarizar o aparelho de Estado, etc.
Está esperançoso nesse momento?
Estou esperançoso, estou esperançoso. Eu estive em Luanda agora há poucas semanas e gostei muito da energia. O país está com uma boa energia, muita juventude, muita gente desenvolvendo projetos culturais. Então estou com esperança.
Ótimo. Quando a gente lê os seus livros, nos parece que o angolano, ele sabe mais sobre o Brasil que o Brasil sabe sobre Angola. Qual que é a imagem do Brasil e do brasileiro no país? Como que o angolano vê o Brasil e vê o brasileiro?
Antes ou depois do Bolsonaro?
Pode ser os dois.
É que não é Angola apenas, é um mundo que mudou tudo. A perspectiva, a maneira como se olha o Brasil mudou completamente. Eu acho que todos nós vivíamos na ilusão do Brasil como sendo um país... primeiro era um país de matriz africana e isso não mudou, não é? E o rosto que o Brasil apresenta ao mundo, aquilo que o mundo sempre admirou no Brasil, foi essa matriz africana, não é? Desde a música popular à religiosidade, passando pelo futebol, pela capoeira, etc, etc. E portanto... O Angola sempre se reconheceu naturalmente nesse Brasil africano que existe por causa de Angola, não é? Que existe também por causa de Angola. E, portanto, sim. Angola e o Brasil cresceram juntos, cresceram em paralelo. Não é? Angola ajudou a fundar o Brasil também colaborou desde sempre na história de Angola. Muitos dos nossos governadores gerais foram brasileiros, muitos, enfim, os próprios padres, muitos vinham do Brasil, então essa ligação com o Brasil foi sempre muito intensa até ao final do século XIX. Só foi quebrada com o fim da escravatura, com o fim do tráfico negreiro, mas é muito profunda e muito ampla, não é? E também através da literatura, a própria literatura brasileira influenciou muito a literatura angolana, a música brasileira também, não é? Então acho que houve este jogo de influências de parte a parte. E acho que durante estes anos todos, sim, o Brasil teve uma imagem muito positiva, de regra geral, de uma forma geral. Sim.
E agora?
Não, agora mudou, porque eu acho que de repente o mundo descobriu que o Brasil talvez não fosse exatamente aquilo que nós gostávamos que fosse, não é? Que o Brasil... São pelo menos duas entidades diferentes e que há uma entidade que é todo um anti-Brasil, é aquilo que nós, ao contrário daquilo que nós imaginávamos que o Brasil era.
Eu li numa coluna sua do Globo que você falou que talvez se tirassem os brancos do Brasil a coisa iria funcionar melhor.
O que eu disse é que vendo o filme, vendo a série, não é? Esta série, O Mecanismo, como aliás a maior parte dos filmes brasileiros, nesse filme a maioria dos personagens são brancos, não é? Que são a maioria dos personagens envolvidos na alta corrupção, a verdade é essa. E portanto fica a impressão de que se tirar os brancos do Brasil, o Brasil ficaria melhor. Na verdade, aquilo que a gente conhece do Brasil, aquilo que o Brasil, como eu disse antes, aquilo que o Brasil mostrou ao mundo, aquilo que o mundo gostava do Brasil é da parte africana, não é da parte europeia. Não estou a dizer nada que não seja... É isso, o que o mundo tem, o melhor que o Brasil tem é a parte africana. Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso.
Angola também.
A melhor que Angola tem é a parte africana. É. Angola é um país africano.
É, mas ele também foi colonizado por europeus.
Sim, mas não tem nada a ver mesmo. Toda a história da colonização é muito diferente. Quer dizer, o Brasil, a independência do Brasil é dada por um rei português e os portugueses, ou os filhos dos portugueses, nunca abandonaram o poder. Estão no poder até hoje. Não é?
Sim.
Você não tem negros no poder, você não tem indígenas no poder, então quem está no poder são os descendentes dos colonos.
Não,
isso muda completamente a percepção. O Brasil, na verdade, se houvesse justiça social no Brasil, o Brasil teria um governo de maioria negra.
Sim. Não é? Até porque a maioria da população é negra.
Porque a maioria da população é negra. Portanto, justamente. Se houvesse uma representatividade correta, o presidente seria negro e a maioria do governo seria negro. Angola tem
um presidente negro.
Um presidente negro e um governo negro, não é? Então não tem comparação.
Sim. Você disse em uma entrevista que você é um angolano em viagem quase sem raça. Por que sem raça?
Volta e meia, como isso está na internet, volta e meia lembro-me esta frase que eu não me lembro de ter dito, mas provavelmente no sentido em que não tenho essa não tenho esse, quer dizer, não é um questionamento, não é algo que me mova, que me não me lembro disso no meu dia a dia.
Mas nos seus livros a questão da raça aparece bastante, né?
Alguns livros.
Alguns diálogos em que o personagem negro fala para o outro: ah, mas você não é tão negro, você é mulato. Como que é, isso é uma discussão sempre em Angola? As pessoas sempre...
Eu acho que é também uma discussão, sim, entre outras discussões. É uma discussão, embora não faça muito sentido, porque a esmagadora maioria da população é negra. Mas os angolanos gostam de discutir questões de raça.
De raça, sim. Agora, a gente, lembrando a Sociedade dos Sonhadores e Voluntários, que fala-se muito de sonhos nesse romance, eu queria saber o que aparece nos seus sonhos e como que eles influenciam a sua literatura.
Bem, eu escrevi esse livro, entre outros motivos, porque queria tentar compreender melhor esse processo, quer dizer, a minha relação com o sonho, porque eu sempre usei os sonhos no meu trabalho, ou seja, muitas vezes eu sonho com títulos dos romances, sonho com personagens, sonho com enredos, e escrevi o livro um pouco a brincar com isto, né? e não só para brincar, para tentar realmente compreender como isto funciona, né? Então eu tenho uma relação muito próxima com... muito próxima e muito prática com os sonhos. Eu acho que uso... Lembro-me sempre de um poeta francês que, quando ia dormir, colocava um cartaz na porta do quarto dizendo: silêncio, poeta trabalhando. E comigo acontece um pouco a mesma coisa. Quer dizer, quando eu vou dormir, vou trabalhar, não? Porque durante o sono, enquanto sonho, trabalho questões que ficaram em suspense. E, portanto, muitas vezes encontro soluções para essas questões sonhando.
Desaparecem. Interessante. E você tem um caderno do lado da sua cama onde você anota?
Na verdade, eu me treinei para sonhar, não é? Sou um sonhador profissional. Então tenho uma técnica, desenvolvi uma técnica para poder me recordar dos sonhos.
Que ótimo. E qual técnica é essa? Você pode entregar?
Não posso entregar. Por acaso, agora em Angola, a última vez que estive em Angola, a entidade que me convidou, uma associação de jovens que se chama Pés Descalços, eles próprios sugeriram e fizemos uma oficina de criação literária cujo título era Escrever a Partir dos Sonhos. Portanto, talvez eu possa fazer isso aqui no Brasil. Teria muitos...
Seria interessante.
teria muita gente querendo inscrever-se, eu acho. Mas é toda, realmente, você desenvolve técnicas para isso, sem dúvida.
Interessante. Bom, o livro que você está lançando agora, como a gente falou no início, né? O Terrorista Elegante e Outras Histórias, é de contos adaptados a partir de peças que você escreveu a quatro mãos com outro escritor africano de língua portuguesa, né? O moçambicano Mia Couto. Como funciona essa parceria de vocês na dramaturgia? Como é escrever a quatro mãos? O escritor normalmente é uma pessoa mais solitária, né? Um trabalho mais solitário.
Para mim foi sempre, desde o início, desde a primeira vez que fizemos, nós começámos por escrever uma peça, uma comédia, chamada Chovem Amores na Rua do Matador. E fizemos em 3 dias, brincando muito, mas fizemos, essa primeira vez, fizemos trocando mensagens.
No WhatsApp?
Não, trocando
e-mail,
exatamente. As outras duas peças fizemos frente a frente, fizemos juntos, né, em Moçambique. E a adaptação das peças para contos também. E foi uma experiência sempre muito, muito, muito agradável, muito divertida. Nós divertimos imenso, rimos imenso enquanto escrevíamos. Temos duas comédias e depois uma peça que mais sombria, que é o último conto deste livro, A Caixa Preta. Mas, em qualquer caso, em todos eles, foi muito divertido. Eu espero repetir mais vezes, repetir isso com o Mia, porque foi realmente muito divertido.
A amizade de vocês é de muito tempo?
Desde o momento em que começámos a publicar, porque eu, quando o Mia publicou o primeiro livro de contos, ou o primeiro livro dele, não é? Eu trabalhava fazendo recensões para um jornal português. E fiquei absolutamente deslumbrado com aquele livro e escrevi uma crítica, não me recordo agora dos termos, mas terá sido certamente uma crítica muito elogiosa e muito entusiástica. E o Mia leu, gostou muito e quis conhecer-me. Acabámos por nos encontrar em casa de uma professora universitária em Lisboa. E até hoje tenho fotos desse dia, desse encontro, em que estávamos nós com grandes barbas, de mujahidina, assim, umas barbas realmente impressionantes. Mas, enfim, é isso, foi assim. E a partir daí ficámos amigos. Foi mais do que um encontro, foi um reencontro.
Em 1991, você lançou um livro de poesias, O Coração dos Bosques. Uhum. Me diga se eu estiver errada, esse é o teu único livro de poesia publicado?
Não, curiosamente, tem um outro livro que foi publicado por uma editora brasileira que migrou para Portugal, a UQ Edições, só que esta editora, o que eles fazem são livros arte. Não são sequer livros de arte, são livros de arte, ou seja, cada livro é um objeto de arte. Uhum. São livros lindíssimos, os livros mais bonitos que eu já vi na minha vida. E são livros de artistas plásticos. E eu tenho um livro publicado com eles, mas são apenas 50 exemplares. Então, os livros são muito, muito caros. Cada livro é muito caro, não é? Porque é uma obra de arte. Não é? E são com fotografias de um artista plástico brasileiro que vive em Berlim, o Fleming.
O Alex Fleming.
Uhum. E que eu conheci quando vivi em Berlim, ficou meu amigo, e portanto são fotos dele. E tem poemas meus sobre a ilha de Moçambique, precisamente.
E isso foi publicado quando?
Publicado ano passado.
Ano passado.
Por aí, sim.
Então você continua escrevendo poesia? Era essa a pergunta que eu ia chegar, se você ainda tem vontade.
Sim, bem, eu na ficção escrevo poesia, não é? Acho que na minha ficção a poesia tem um lugar importante, então nunca deixei de escrever poesia.
Uhum. É. Borges é uma referência para você também, né? Você
Borges foi sempre uma referência, não é? O Vendedor de Passados é uma homenagem a Borges, o próprio narrador. É uma reencarnação do Borges. Então, é uma homenagem a Borges.
Onde, como e quando você escreve?
Eu escrevo quando posso, não é? Sempre que posso. Ou seja, escrevo em quartos de hotéis, em aviões, em onde for possível. Onde for possível. Aviões é bom porque é um escritório com vista. Se a gente quer um cafezinho, levanta a mão e alguém vem servir um cafezinho, o que não acontece em casa. Então, gosto de escrever em aviões.
Em Teoria Geral do Esquecimento, você se inspirou em uma história real, né? Na verdade, ela veio parar na sua mão, né?
Não é verdade.
Não é verdade?
Isso é parte da ficção. Não.
Olha, não. Fui enganada pela ficção.
Não, é pura ficção. O livro é pura ficção.
O livro não é pura ficção.
Sim, não tem nenhum contacto com a realidade, tirando o facto de haver ali, a desenrolar-se, enquanto o livro se desenvolve, a história de Angola, não é? Portanto, é um livro, é um romance que tem como fundo a história de Angola,
não
é? A história recente do país. Mas nada mais é verdade a não ser o edifício.
Sim. Não é?
Aquele edifício...
Ele existia.
Agora, ainda não foi derrubado completamente, mas está em vias disso. Mas existi, eu vivi nesse edifício, então, sim. O edifício é verdade, é verdadeiro.
E você está com um livro de cabeceira no momento? Um livro que você esteja
agora lendo? Agora estou viajando, então, quando viajo, trago um iPad e trago os livros no iPad. Não é? Agora em Lisboa, estava lendo, começando a ler, um livro que saiu agora em Lisboa, não sei se também saiu no Brasil, que são as entrevistas, o trabalho do Gabriel Garcia Marques como jornalista. Portanto, são reportagens do Garcia Marques.
Uhum.
E estava a ler com imenso prazer, devo dizer, porque a maior parte dessas reportagens já são literatura, não é? E, portanto, leem-se como uma continuidade dos romances, da ficção. Não é?
Sim.
O Garcia Marques tem um texto que foi publicado em livro sobre Angola, que se chama Operação Carlota, que não está ali, e eu acho que não está porque o Garcia Marques nunca autorizou a reedição daquele texto, mas é um texto divertidíssimo, de puro jornalismo mágico, e podia estar ali naquele livro, não? Uma pena.
E ele foi para Angola como jornalista?
Ele foi para Angola a convite de Fidel Castro, em 1977, escrever sobre a intervenção cubana em Angola, sobre os militares cubanos. Daí o título Operação Carlota, porque o nome dessa intervenção militar cubana em Angola, Cuba teve milhares de soldados em Angola, foi a maior intervenção externa de Cuba em Angola, muitas centenas de cubanos morreram em Angola combatendo, e o Garcia Marques foi escrever sobre esta intervenção. E é um livro muito, realmente muito divertido, porque ele mistura factos reais com fantasia e a maneira dele, portanto, aquilo é... Ele disse numa entrevista que deu e que também está publicada em livro, chamada O Perfume da Goiaba, tenho quase certeza que está publicado também aqui no Brasil, El Olor de la Goiaba, que ele conta que ao chegar a Luanda, a impressão foi tão forte que voltou a ter os pesadelos que tinha na infância e os sonhos que tinha na infância. E que, de alguma forma, aquilo dividiu a vida dele ao meio e que ele percebeu que muito daquilo que hoje se chama realismo mágico veio da África, não é? Veio dali.
Ele não tinha percebido isso antes, né? Para ele era uma coisa da América Latina. Yeah,
a pessoa não pensa nisso, não é? Só você pensa no... Pensa, por exemplo, num autor brasileiro como o Jorge Amado, que é um precursor do realismo mágico, porque o Jorge Amado já fazia realismo mágico antes do Juan Rulfo. Não é? Mas aquele realismo mágico de Jorge Amado é todo ele baseado, construído a partir da mitologia africana, não é? Da mitologia dos orixás.
Uhum.
Não é? E, nesse sentido, são romances africanos. Mas o brasileiro comum não pensa nisso.
Sim. Existe um livro inacabado seu, um que você não terminou?
Não, nunca aconteceu, nunca.
Sempre chegou no final.
Sempre consegui chegar no final, sim. Às vezes, nunca aconteceu. Há sempre um momento, no meio do livro, em algum momento, com o Mia acontece a mesma coisa, nós conversamos muito, imagino que aconteça a todos os escritores, há um momento em que há uma falha de confiança, que nós não acreditamos naquele livro. Não é? De repente você acorda, vai reler o que escreveu e acha que não faz sentido, que não se justifica. Porquê que estou a escrever este livro? Não é? Porquê? Essa é a pergunta. Para que é que serve este livro? Mas eu já sei hoje que isso acontece sempre, portanto não me preocupo muito, porque sei que acontece e sei que vou recuperar a confiança uns dias depois. Então não é nada que me atormente. Não vou dizer, tenho aquela angústia. Não, eu escrevo com alegria, escrevo pela alegria de descobrir o que vai acontecer. Os contos, a mesma coisa. Hoje mesmo terminei de escrever um conto para uma revista portuguesa. Eu e o Mia começámos a escrever contos para uma revista portuguesa e vamos-nos revezando. E é sempre uma alegria, é sempre uma emoção para mim encontrar uma história, descobrir uma história.
Encontrar em você, né? Você...
Eu não sei de onde é que eles vêm, onde é que estão, não sei onde é que... Eu não lhe posso dizer isso, eu não sei se a gente inventa ou se a gente descobre, se a gente realmente encontra.
Uhum.
Se elas não estão lá, as histórias todas estão em algum lado e nós temos simplesmente acesso a elas, não é? Aos personagens. O que eu aprendi ao longo destes anos, você disse 30, já são 30 anos, o que eu aprendi é não forçar os personagens, a deixar os personagens... seguir os seus caminhos e tentar acompanhar esse percurso. Se eu tentar forçar os personagens, não resulta. O que resulta é isso, é deixar-me ir e ir descobrindo a história com eles, à medida que eles avançam, à medida que a coisa progride. E, bem, o lado bonito é que tenho que me informar o tempo todo, porque tenho que aprender, não é? Se eu vou escrever sobre, eu não sei, um fotógrafo, tenho que aprender alguma coisa sobre fotografia, não é? Enquanto escrevo. Então vou aprendendo enquanto escrevo, vou-me construindo também a mim enquanto escrevo. Mas é sempre uma surpresa. Eu escrevo porque quero saber o que vai acontecer, quero acompanhar a história, quero descobrir aquela história.
É. Você tem um livro da sua vida? Um livro que marcou a sua vida completamente?
Eu acho que tenho vários livros, não é? Até porque uma vida são muitas vidas, não é? Nenhuma vida é apenas uma vida. Acho que todos nós nos desdobramos em várias vidas, várias pessoas ao longo do tempo. Talvez, inclusive, eu não tolerasse hoje algumas das pessoas que já fui, não é? E eu ainda não sou dos piores, mas imagino que haja pessoas... Estou a pensar um homem como o antigo presidente de Angola, José Eduardo Santos, é? Que passou por uma fase de idealismo. Deveria ser muito difícil ele esse jovem idealista que ele foi, conviver com o velho corrupto em que ele se tornou. Comigo não é assim tão dramático, ok? Mas, enfim, todos nós fomos várias pessoas, vamos sendo várias pessoas ao longo da vida. E ao longo da vida vamos gostando de várias pessoas, vamos gostando de vários livros, de vários tipos de música, não é? Então eu não diria que tenho apenas um livro, acho que teria que escolher vários livros para várias fases da minha vida, não é? Muitos latino-americanos, desde o Borges, como disse, ao García Márquez, ao Jorge Amado, ao Ruben Fonseca, sei lá. E depois, alguns africanos também, muita poesia. Leopoldo Senghor, por exemplo, foi importante para mim, até hoje é importante. Fernando Pessoa é importante para mim. O livro Desassossego é um livro que eu continuo a ler, sempre leio enquanto escrevo. O Eça de Queiroz foi o autor que me empurrou para a escrita e até hoje eu continuo a ler.
Interessante. E quem é o Agualusa hoje? Você que já foi várias pessoas hoje, quem você é?
De vez em quando fazem-me essa pergunta, eu não sei responder essa pergunta. É o tipo de pergunta que eu realmente não sei responder, não é? Quer dizer, não sei. Não sei mesmo, se fosse... Não sei responder essa pergunta. Não sei responder. Não sei responder. Acho que uma das razões porque eu escrevo talvez seja essa também, não é? De tentar perceber quem sou, o que sou neste momento, neste mundo, nestas circunstâncias, não é?
Uhum.
E não tenho resposta.
Todo personagem seu tem um pouco de você? Você imagina?
Eu acho que, de alguma forma, sim, não é? Há memórias que são memórias comuns, não é? Uns têm mais do que outros.
Uhum.
Talvez eu também tenha dos personagens que vou construindo, né? Talvez eles também fiquem em mim, de alguma maneira.
Uhum.
Ou seja, é interessante que, sim, os personagens são construídos por nós, mas nós também vamos sendo construídos por eles, não é? Porque um personagem vive dentro de nós muito tempo. Um livro leva, às vezes, 2, 3 anos, não é? E durante aquele tempo todo vamos convivendo com esses personagens. Então, de alguma forma, eles também vão criando raízes em nós, não é? Nos vão transformando. Eu acredito que um livro em construção também transforma o seu autor.
Você tem um livro em construção agora?
Tenho. Acho que estou quase terminando um livro. É um livro que já me ocupa também há bastante tempo, este. Talvez uns 3 anos.
Três anos.
Talvez quase 3 anos, sim.
Um romance?
Um romance.
E normalmente é esse o tempo que você leva para escrever
um
romance?
Depende. Há romances que escrevi em 4 meses. Depende muito. E não há nem... Não tem a ver nem com o tamanho, com a dimensão do romance. Não sei. Tem, cada romance tem o seu tempo de construção.
E ele se passa em Angola?
Não. Este romance se passa na ilha de Moçambique, onde eu estou vivendo, mas com durante um festival literário com escritores africanos. Portanto, tem escritores angolanos, moçambicanos, nigerianos, sobretudo. E é um romance sobre o poder da imaginação.
Ok. Obrigada.
Obrigado.
Que a sua imaginação continue muito fértil para que a gente possa ler os seus livros.
Muito obrigado.